Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós fez homem, que por nós morreu e ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, esteja convosco. Os queridos irmãos, muito bom dia para todos. Sede bem-vindos a esta celebração à qual o Senhor nos chama. Cumprimento quantos se encontram neste santuário da Nossa Senhora dos Remédios e saúdo afectuosamente quantos nos acompanham através da Rádio Clube do Lamego, que leva a transmissão desta Santa Missa a tantos locais da nossa cidade, do nosso país e até do nosso mundo, pensando especialmente nos que estão doentes, em casa, no hospital, nos que estão na prisão, nos que se encontram em viagem, dos nossos imigrantes. Em qualquer circunstância, sede bem-vindos à casa da Mãe, a vossa casa também. Estamos em pleno tempo das vindimas. O Senhor hoje também nos fala de uma vinha para a qual Ele nos convida a trabalhar. Hoje pensamos também, sobretudo, nos que sofrem a doença de Alzheimer. É o Dia Mundial desta doença, só em Portugal. Há 153 mil pessoas com este problema. Também ocorre o 31º aniversário da morte do grande pensador e filósofo Xavier Zubiri, que procurou mostrar como Deus está sempre presente no mundo e, sobretudo, no ser humano, em cada um de nós. Vamos nos preparar, então, para esta Eucaristia, reconhecendo com muita humildade que somos pecadores.
Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados,
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
O Senhor chama o povo à confissão, depois de o ter deixado partir para o exílio. Este não vai durar sempre, aparecendo como tempo de prova. Procurai o Senhor enquanto for acessível. Invocai-o enquanto estiver próximo. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Vamos escutar a profecia de Isaías.
Leitura do livro de Isaías. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele, ao nosso Deus, que é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus, oráculo do Senhor. Tanto quanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos vossos, e acima dos vossos estão os meus pensamentos. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
dois caminhos se abrem a São Paulo: morrer por Cristo na prisão, ou pelo mesmo Cristo viver mais algum tempo, para confirmar na fé, pela palavra e pelo exemplo, as comunidades por eles fundadas. Na indecisão, deixa que a vontade de Cristo se realize. Cristo será enaltecido à custa do meu corpo, que eu viva, quer ou morra. Para mim viver e morrer a lucro. Vamos escutar a epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses.
Leitura da epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo será glorificado no meu corpo, quer eu viva, quer eu morra. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se viver neste corpo mortal é útil para o meu trabalho, não sei o que escolher. Sinto-me constrangido por este dilema. Desejaria partir e estar com Cristo, que seria muito melhor. Mas é mais necessário para vós que eu permaneça neste corpo mortal. Procurai somente viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: o reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe: ninguém nos contratou. E ele disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: chama os trabalhadores e pague-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam um denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também um denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora e destes a mesma paga que a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: amigo, em nada te prejudico. Não foi um denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação.
Glória
a Deus. Por este São Pio Conceito, perdoai-nos. Está muita gente no santuário, se quiserem de aqui alguns lugares à frente, ou então lá em cima no coro, estejam à vontade. Os queridos irmãos, uma palavra muito breve e muito simples. Muito se clama neste mundo por justiça e tantos atentados se cometem neste mundo contra a justiça. Ficamos com a sensação de que entre a promessa de justiça e o contínuo avanço da injustiça se interpõe um misto de fraqueza e incúria. Será que não podemos promover a justiça? Ou será que não queremos promover a injustiça? Seja como for, o certo é que a injustiça não dá sinais de abrandar. Até a justiça parece ser injusta. Para grande parte das pessoas, a justiça é cada vez mais rara, cada vez mais cara, cada vez mais lenta e cada vez mais distante. Nem sempre as leis parecem amigas da justiça, ou porque não existem, ou porque não são boas, ou porque, existindo e sendo boas, não são aplicadas. Na hora que passa, o mundo parece um infindável pasto de injustiça. E o pior é que só acordamos quando os injustiçados se revoltam. Parecemos adormecidos quando as injustiças estão a ser semeadas, alimentadas e como tumores difundidas. Que justiça há no mundo onde poucos têm muito e onde muitos têm pouco ou quase nada? Que justiça há no mundo onde existe mais dinheiro para matar a vida do que para matar a fome? Não esqueçamos que neste momento há 805 milhões de pessoas a viver, ou melhor, a morrer de fome. E que justiça existe num país, o nosso, com tantas assimetrias e tão flagrantes desigualdades? Que justiça existe num país, o nosso, onde os sacrifícios parecem cair sempre em cima dos mesmos, os desempregados, os trabalhadores precários e os idosos? Que justiça existe num país, o nosso, onde em apenas 2 anos 69 crianças tiveram de ficar no hospital depois de nascer porque os familiares dizem que não os podem acolher? Que justiça existe num país, o nosso, onde uns estão próximos de tudo e outros estão perto de nada? Uma coisa é certa: sem justiça não é possível viver. Já Aristóteles reconhecia que a base da sociedade é a justiça. E, no entanto, que estamos dispostos a fazer para terminar com a injustiça, ou pelo menos para que ela não alastre? Tenhamos presente que a injustiça não resulta apenas da ação de muitos, resulta também da inação de tantos. Para vencer a injustiça, é preciso vencer o medo, sobretudo o medo de perder. É preciso vencer o medo de perder o lugar, o medo de perder o prestígio, o medo de perder o aplauso. Para vencer a injustiça, é preciso perder o medo de falar, o medo de sofrer, o medo de ser criticado. Em suma, é preciso fazer muito para que a injustiça termine. Já para que a injustiça continue, basta uma coisa: não fazer nada. Segundo Deus, a justiça não consiste em fazer o mal a quem fez o mal. Segundo Deus, a justiça consiste em fazer o bem até àquele que faz o mal. Por conseguinte, justo é aquele que até é capaz de ir mais além da justiça. A justiça, segundo Deus, não dá só o que é merecido. A justiça, segundo Deus, é capaz de ir mais longe, até é capaz de dar o que é imerecido. Trata-se, depois, de uma justiça que pode chegar ao ponto de parecer injusta. A justiça divina, ao contrário do que pensamos, não é meramente proporcional. Ela não dá muito a quem faz muito e não dá pouco a quem faz pouco. Deus dá tudo a todos. Deus dá-se todo a todos. É possível ser cristão esquecendo a justiça? Sem justiça, não é possível ser cristão nem sequer ser humano. Até um não cristão, como o filósofo André Comte Sponville defende, que a justiça é a única virtude que é boa em sentido absoluto. A justiça não substitui a felicidade, mas nenhuma felicidade pode dispensar a justiça. A pessoa injusta não pode ser feliz, e é por isso que vai semeando infelicidade pelos outros. A pessoa injusta não tem descanso, mas a pessoa justa também não pode descansar, pois há sempre quem esteja a tentar contra a justiça. Daí que o mesmo André Comte Sponville proclame: bem-aventurados que têm fome de justiça e que nunca se sintam saciados. Sim, que nunca se sintam saciados enquanto a injustiça não for extinta, enquanto a justiça não for erguida e consolidada. Na catequese aprendemos que a justiça, juntamente com a prudência, a fortaleza e a temperança, é uma das quatro virtudes cardeais, quer dizer, é uma das virtudes fundamentais, centrais, estruturais e orientadoras da nossa existência. E, no entanto, parece que passamos o tempo a esquecer a justiça, a pisar a justiça. Só nos lembramos da justiça quando a justiça nos foge ou quando a injustiça se aproxima. Não temos presente que Jesus ligou e ligou indelevelmente o reino de Deus e a justiça. Diz Jesus no Sermão da Montanha: procurai antes de mais o reino de Deus e a sua justiça, e o resto virá por acréscimo. Como ouvimos na primeira leitura, os pensamentos e os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos. Daí que, para trilharmos os justos caminhos de Deus, tenhamos de deixar os nossos injustos caminhos. A justiça, além de ser conquistada como um direito, tem de ser pedida como um dom. Temos de pedir a Deus que nos dê um pensamento justo e um justo coração. É para isso que o profeta nos quer despertar: procurai o Senhor. Nunca deixemos então de procurar o Senhor. Como afirma o salmista, o Senhor está próximo de quantos o invocam. Ele está sempre próximo, e está sempre próximo com a sua justiça, já que o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Em suma, o Senhor é justo em tudo, o Senhor é justo sempre. Os primeiros cristãos tinham bem presente a justiça de Deus, sufragada, assinada com o sangue de Cristo na cruz. Trata-se não de uma justiça punitiva, mas de uma justiça misericordiosa. Como oportunamente lembrou São João Paulo II, a justiça de Deus, ou da justiça de Deus, faz parte da misericórdia. A justiça e a misericórdia não litigam entre elas, requerem-se entre si. A verdadeira justiça não é punição. A verdadeira justiça é misericordiosa e a verdadeira misericórdia é justa. Neste sentido, os primeiros cristãos não ambicionavam obter lucro para cada um, mas satisfazer as necessidades de todos. Importante não era que alguns tivessem muito, mas que todos tivessem o essencial. Num tempo em que muitos chamam seu ao que é comum, seria bom que cada um se dispusesse a considerar comum o que é seu. Trata-se daquele comunalismo desenhado nos Atos dos Apóstolos e que tanto impressionava os cristãos e os não cristãos. Os cristãos punham tudo em comum e partilhavam o que tinham, e então não havia pessoas necessitadas entre eles. O que nos pertence não pertence só a nós, pertence também aos outros. Se o conseguimos com o nosso esforço, saibamos reparti-lo com o nosso amor. Afinal, Jesus sentenciou que há mais felicidade em dar do que em receber. A felicidade está mais na dádiva do que na posse. Somos felizes quando multiplicamos o que nos foi dado, dividindo-o pelos outros. No reino dos céus não há contratos nem salários. No reino dos céus há uma proposta que aguarda por uma resposta. Se a resposta for sim, a recompensa está garantida. Deus começa a vir desde muito cedo ao nosso encontro. Neste relato do Evangelho, vemo-lo vir por 5 vezes. Os vários momentos do dia simbolizam as várias etapas da vida. Em cada instante, Ele vem convidar-nos para a sua vinha. Deus nunca começa a desistir e nunca desiste de começar. A todos, Ele promete o que for justo. Não há maior justiça do que dar o justo. E o que é o justo? O justo é Ele próprio, é o próprio Deus. O doador é também o dom. É Deus que se dá a quem se dá. E dá-se por igual, porque Deus não pode dar-se menos que todo. Deus não se parte quando se reparte. Deus não se encolhe quando escolhe dar-se. Ele dá-se todo a todos, a começar pelos últimos. Os últimos são sempre os primeiros. Porquê? Porque são os mais carenciados. A hora do pagamento, afinal, é para todos uma hora de graça, uma hora de dom. Há, no entanto, quem reaja, quem seja contaminado pela inveja e pelo ciúme. No fundo, não falta quem pretenda um Deus à sua imagem, em vez de procurar agir à imagem de Deus. Há quem se sinta mal diante da bondade. Há quem se sinta mal por Deus ser bom. Há simplesmente quem não perdoa a bondade. Costa Freitas, antes de morrer, dizia, para espanto de quem o ouvia, as pessoas perdoam mais facilmente o mal que se faz do que o bem que se pratica. O Evangelho faz-se eco deste aturdimento. Serão maus os teus olhos porque eu sou bom? Como recordava Agostinho da Silva, o supremo entender é a bondade. Só pela bondade viveremos de uma maneira digna do Evangelho de Cristo, como nos pede São Paulo na segunda leitura. E um cristão deve saber que para ele viver é Cristo. Não é ele que vive, é Cristo que vive nele. Cristo vive em nós quando tornarmos transparente a sua mensagem, a sua vida, a sua justiça e a sua bondade. Só atrai para Cristo, só cativa para Cristo, quem procura viver em Cristo, de Cristo e como Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. professemos a nossa fé, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, que fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele falou com os profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados, a lição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, com um coração de criança, oremos juntos a Deus nosso Pai, por todos os habitantes da terra, dizendo de coração sincero: escutai, Senhor, a oração do vosso povo.
Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.
Para que o nosso Bispo António, os nossos presbíteros e diáconos saibam acolher os que dele se aproximam e iluminá-los com palavras do Evangelho, oremos, irmãos.
Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.
Para que os responsáveis do nosso país sejam guiados não pelo desejo de mandar, mas pelo espírito de serviço, oremos, irmãos.
Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.
Para que cessem os conflitos e as guerras, seja acolhida a sabedoria que vem do alto, e todos colham os frutos da justiça, oremos, irmãos.
Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.
Para que Deus livre do mal os seus fiéis, mostre aos homens a luz do Evangelho, e a todos purifique o coração, oremos, irmãos.
Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.
Para que a nossa comunidade dominical sinta os problemas de todos os que sofrem e se preocupe sobretudo com os mais pobres, oremos, irmão.
Escutai. Deus eterno e omnipotente, acolhei as nossas súplicas e, a exemplo do vosso Filho, tornai-nos vossos servidores na terra, para depois vivermos convosco no céu, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém.
A Eucaristia não é apenas para cumprir o preceito, ela é sobretudo um hino de louvor ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, e um convite para que a nossa vida seja cada vez mais uma imagem transparente de amor que celebramos.
oremos para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Bendizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje a vossa família reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade, defendei e governai em toda a terra, em comunhão com vosso servo, o Papa Francisco, que acompanhamos na sua peregrinação pela Albânia, o nosso Bispo António, todos os bispos que são fiéis à verdade e professam fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas que estão doentes com a doença de Alzheimer, no dia que lhes é especialmente dedicado, também de quantos estão na tarefa das vindimas, e lembrai-vos também daqueles que não estando aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e de todos os santos, designadamente São Mateus e São Castor, que hoje se comemoram. Por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, Ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e levantando os olhos ao céu para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição de entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda e dignai-vos aceitá-la, como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e agora dormem o sono da paz. Lembremos especialmente as vítimas dos atentados, dos acidentes, tantas vítimas da fome. Lembremos também Margarida Santos Almeida, José Faustino, Almas do Purgatório e Maria da Conceição. Concedei-lhes, Senhor, a eles e a todos que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos Bem-aventurados Apóstolos e Mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé e de todos os santos, designadamente São Mateus e São Castor, que hoje se comemoram. Recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor, criais todos os bens, lhes dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Amém.
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Vivemos este momento com alegria, sim, mas também com serenidade. O momento da paz não é tanto para nos cumprimentarmos uns aos outros, é sobretudo para nos manifestarmos ao nosso vizinho que estamos em paz com ele, em paz com todos os homens e em paz com toda a criação.
Saudai-vos na paz de Cristo, que esteja consigo, que esteja consigo, que esteja consigo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei só.
A festa semanal que é a Eucaristia ficaria incompleta se não nos aproximássemos da mesa do pão da vida. Mas não basta virmos à mesa. É preciso levarmos a força deste pão a toda a nossa vida. Transformemos-nos em Cristo. Transformemos-nos em Cristo toda a nossa vida.
Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Thank you.
Obrigado, Senhor, pela largueza do teu coração. A tua casa, ao pé de ti, há lugar para todos. A tua casa, ao pé de ti, não há preferidos nem preteridos. Todos têm um lugar. Todos são tratados pelo nome. Todos são acolhidos com delicadeza e alegria. Junto de ti, Senhor, é sempre festa, sempre alegria, contentamento e paz. Porque então, Senhor, em vez do ciúme, o ressentimento e o rancor, porque é que queremos tudo para nós.
Porque é que fazemos da igreja um clube onde só alguns parecem ter lugar? Que o nosso coração seja como o teu e o de tua mãe. Que no nosso coração haja lugar para todos, especialmente para os pobres e os que sofrem. Que na nossa língua só haja amor, que no nosso olhar só haja paz, que na nossa alma só haja esperança. Que aquilo que celebramos cá dentro, no templo, possa ser vivido lá fora, no tempo. Nós já sabemos que podemos contar contigo, hoje, amanhã e sempre. Jesus.
Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Como habitualmente, a Rádio Globo de Lamego disponibiliza na sua página da internet em formato podcast a gravação desta Santa Missa. E quem quiser, ainda que virtualmente, visitar o nosso santuário, pode fazê-lo através da página do Facebook. À vossa disposição, na sacristia ou na lojinha, continua um livro escrito por um sacerdote da nossa diocese acerca da Nossa Senhora, do seu exemplo para a Igreja formada por todos nós. Quem o quiser, pode adquiri-lo. Logo à tarde, às 5 horas, teremos a recitação do terço, a litania, a bênção, a recitação de vésperas. Em cada dia estarei aqui entre as 8 e as 9 para atender de confissão, quem precisar, ou mesmo também depois da Santa Missa. Os queridos irmãos, o Senhor hoje convida-nos a irmos para a vinha. Há muita gente que está na vinha, mas o Senhor quer que estejamos não apenas na vinha que produz uvas, mas na vinha que produz a salvação, a felicidade, a vinha onde a recompensa está sempre assegurada e que é o próprio Deus, que Ele vos acompanha, Ele que vos trouxe até aqui, vos acompanha a partir daqui até a vossa casa, até ao vosso trabalho, até à vossa vida. Pedi às pessoas que não se retirassem do santuário até que passe o cortejo processional A todos desejo um bom domingo, votos também de uma semana muito feliz. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos abençoe com a sua misericórdia e ilumine a vossa inteligência com a sabedoria da salvação. Deus faça crescer em vossas almas o espírito de fé e vos torne perseverantes na prática das boas obras. A luz do Senhor dirija os vossos passos e vos oriente nos caminhos da caridade e da paz.
Amém.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Bendigamos o Senhor.
Graças a Deus.